É isso aí. Vamos abrir nossa Bíblia aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz assim, a partir do verso 17: entretanto, nisso que vou dizer a vocês, não vos louvo, não vos elogio, pois as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, como povo, como família, como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências. As diferenças de pensamento são importantes, são necessárias. Por quê? Para que sejam conhecidos entre vocês aqueles que têm maturidade. Então, a maturidade relacional, ela só vai ser evidenciada na medida em que a gente não se poupa das diferenças, mas a gente tem a consciência, a condição de enfrentar essas diferenças de maneira séria e objetiva, principalmente responsável. Mas o que eu tenho contra vocês, no caso aí Paulo está dizendo que é que quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come apressadamente o seu próprio pão sem esperar pelo seu irmão. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por amor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, só virar aqui, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam o sacrifício, a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, portanto, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês tantos fracos, doentes e moribundo, gente que está entrando em colapso, né, emocional. Então, como a gente está falando dessa condição de pessoas que estão vivendo esse processo de falência progressiva, né, porque ele fala de uma falência progressiva aqui, ele fala de uma fraqueza que adoece, até que isso entra num colapso, né, numa interrupção, numa descontinuidade da vida. E Paulo está associando, né, essa degeneração físico-emocional da igreja ao fato da gente não discernir, né, não perceber, não conhecer o que é o verdadeiro espírito da mesa. Amém? Então, vamos deixar claro uma coisa aqui, né? É importante a gente entender isso. Então, vamos entender uma coisa que desde o princípio, né? Desde o princípio, o pecado não estava relacionado a uma atividade sexual, mas a uma mesa. Então, o pecado original não foi cometido na cama. O pecado original foi cometido na mesa. E aí, quando a gente não compreende bem o sentido da mesa, como o Paulo está dizendo, não discernir o que está implicado na pedagogia da mesa pode comprometer todas as áreas da nossa vida. Então, nós estamos ficando doentes. Há um adoecimento emocional, relacional, profissional, a partir da má compreensão da mesa na nossa vida. Por isso que quando Jesus vai falar da mesa e do pecado e da traição, Jesus não é traído numa relação sexual, Jesus não é traído numa relação financeira, Jesus não é traído numa heresia eclesiástica, numa liturgia. Então Jesus diz: a mão daquele que me trai está comigo no prato. Então é na coisa mais elementar, na coisa mais básica da nossa vida, que nossas deformidades físico, emocionais e espirituais estão sendo formadas. Por isso ele diz que quando eu me sento à mesa, é preciso que haja uma consciência clara de que a mesa foi para a relação e não para a necessidade. De novo, é bom a gente lembrar que quando Jesus foi para o deserto, a condição essencial para que Jesus pudesse ser tentado pelo inimigo é que ele tivesse fome. Então, tá vendo? De novo, às vezes a gente está associando o pecado a várias outras áreas da nossa vida e não percebemos que a queda do homem, ou seja, a corrupção, a degeneração física, emocional e espiritual do homem está numa coisa muito mais elementar, muito mais básica, muito mais essencial, muito mais rotineira, muito mais cotidiana do que a gente imagina, que é a forma como nós estamos lidando com a mesa. Então, por isso que Jesus vai estabelecer a mesa como elemento essencial da nossa reconciliação com aquilo que é verdadeiramente o nosso propósito na vida. Quando Jesus nos ensina a essência da oração, e aí Jesus não está nos ensinando um modelo de oração, Jesus está nos ensinando a essência, a cultura de orar. Como é que nós vamos orar? Então, quando você for orar, você vai orar, e a primeira coisa que nós vamos declarar, assim que a gente declarar que venha sobre nós o reino de Deus, e que se faça através de nós a sua vontade, então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A primeira coisa que precisa ficar definida para a saúde emocional e espiritual de alguém que quer viver uma vida de oração é: o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Então a santidade, uma vida de santidade, ela está representada e simbolizada na finalidade, no propósito do alimento da nossa vida. Então, isso é curioso, porque Jesus ele vai tipificar, ele vai exemplificar, ele vai memorizar todo o ministério dele. Ele vai dizer: olha, se você quiser fazer memória de mim, a memória de Cristo não está numa reunião devocional. A memória terapêutica, o que vai iluminar os nossos olhos, está numa mesa onde dois ou três irmãos vão compartilhar o pão. Isso a gente já meditou aqui, a gente já conversou sobre isso, mas agora muito mais no Setembro Amarelo, que nós estamos falando aí de saúde emocional. Nós temos dois discípulos que estão num quadro típico depressivo. Esses homens estão desanimados, eles estão desiludidos da vida e eles estão praticamente a ponto de abandonar a sua fé. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus faz uma narrativa expositiva do Evangelho impecável. Jesus vai lá e detalha as escrituras para aqueles dois, mas os olhos deles só vão ser efetivamente iluminados, aqueles homens só vão ser curados espiritualmente, emocionalmente, quando eles veem Jesus repartindo pão com eles. Por isso que quando a Bíblia fala da forma como a igreja primitiva traduzia, como é que a igreja primitiva ela representava? Então vamos ver aqui em Atos, lá na carta, né, de Atos, e diz assim, ó, livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Verso 46: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então, a mesa era a forma mais terapêutica, mais pedagógica, mais espiritual que a igreja encontrou de desenvolver a sua espiritualidade e vencer seus medos, suas ansiedades, suas perturbações, suas diferenças. Então, onde é que as diferenças eram resolvidas? À mesa. É bom também a gente lembrar nesse sentido que quando Deus vai falar do rito da libertação do Egito, todos os milagres operados não consumaram a libertação. O que efetivamente vai ficar como símbolo da libertação do Egito, o que, que vai figurar, o que, que vai ficar tipificado como memorial da libertação do Egito, não é a praga das rãs, não é a praga dos gafanhotos, não é o rio, as águas do Egito se tornarem sangue, não. De tudo aquilo que Moisés operou, de todos os prodígios que Moisés operou para no processo da libertação do povo, que vai ficar como memorial, é que um pai de família vai reunir a sua família, vai reunir todos os seus filhos, vai chamar os seus vizinhos, vai chamar pessoas que muitas vezes não confessam a mesma fé que ele, e em casa ele vai celebrar uma mesa de reconciliação. Quando Elias está vivendo um processo depressivo e clamando e pedindo pela própria morte, Deus vem e prepara para ele uma mesa. Jesus ressurreto, se você for olhar lá em Atos, Jesus, depois da sua ressurreição, ele ficou por praticamente 50 dias, que era o período do jubileu, e ele vai ficar lá quase 50 dias entre os seus discípulos, e ele não vai fazer reunião de estudo bíblico, ele não vai fazer reunião de descer fogo do céu durante quase 50 dias. Jesus ressurreto, um homem que agora atravessava paredes, podia levitar, podia se teletransportar. Jesus agora está ressurreto. Ele venceu a morte, esse homem que venceu a morte, durante todo o período que vai ficar com os seus discípulos, ele vai estar ensinando à mesa. Por isso a palavra de Deus diz que quando você dessignifica o pão como a condição, aquilo que seria o mais básico, por que a mesa é pedagógica? É porque aquilo que seria o mais básico, aquilo que representa a minha própria sobrevivência, eu estou sacrificando em favor da relação. Então, por que a gente está ficando doente? A gente está ficando doente porque nós estamos entendendo a salvação como quem quer salvar a si próprio. E não entendendo a salvação como aquele que foi salvo para agora dar a vida em favor do seu irmão. Glória a Deus, amados. Então, às vezes você está lá preocupado em mandar seu filho para a escola, pagar uma escola cara para ele ter dinheiro para comprar pão. Isso não vai resolver se ele não entender o significado do pão que ele comprar. Se ele achar que o pão que ele está comprando é para sua própria sobrevivência, ele vai dessignificar a mesa. E aquele que come sem discernir o corpo, vou ler de novo aqui, ó. 1 Coríntios 11. Aquele que come sem discernir o corpo. Vamos ver lá? Aquele que come da mesa, dá um pequeno pedaço de pão, sem discernir o propósito disso na relação, é maldição. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, às vezes, você está preocupado com a vida sexual do seu filho. Às vezes, você está preocupado se ele tem algum diagnóstico de comorbidade. Às vezes, você está preocupado se ele tem interesse pela escola, se ele vai estudar, se ele vai ser um bom aluno, se ele vai ser um bom profissional. E eu quero te dizer uma coisa. Paulo está dizendo que nada disso vai ter valor algum se lá, na coisa mais básica da vida dele, que é quando ele está à mesa com seus irmãos, ele não pensa em outra coisa a não ser em primeiro resolver o seu próprio problema. É isso. A nossa sociedade, ela está ficando doente porque nós estamos colocando o direito antes da justiça. Nós estamos exercendo a fé como quem exerce a fé em favor do direito e não como quem exerce a fé em favor da justiça. Por isso, quem vive da fé é o justo. A fé não é para garantir a própria salvação. A fé é para garantir que o salvo, sem direito, agora exerce e pratica a justiça. E qual é o lugar mais comum, mais corriqueiro, mais elementar, onde a justiça pode ser praticada? A mesa. E essa mesa, ela era vivenciada todos os dias, em todos os lugares. Outro problema que nós estamos enfrentando é que a gente transformou a mesa num rito religioso em que só algumas pessoas têm o direito de ministrar para aqueles que têm o direito de receber. Então a gente pegou a mesa, que era exatamente para dizer que não é um direito, mas é a responsabilidade de quem foi salvo sem direito, e agora é instrumento de reconciliação, a ceia, para que todos nós pudéssemos fazer o que foi feito lá na saída do Egito. Quem celebrou a ceia na saída do Egito? Onde é que essa ceia foi celebrada? Todos se reuniram no templo? Não, não havia templo no Egito. Eles se reuniram onde? Nas casas. Quem celebrou a ceia? As famílias. Quem era o ministro daquela Páscoa libertadora? As famílias, os pais de família. Quem foram os frequentadores daquela mesa e viveram a libertação? Os amigos. Todos aqueles que aceitaram o convite para participar da comunhão, do sacrifício. O sacrifício que estava sendo feito espontaneamente em favor de todos. Então, eu creio que uma coisa pode parecer assim meio absurdo que eu vou dizer, mas se você tem encontrado alguma pessoa, especialmente nesse mês de setembro amarelo, que é o mês do alerta aí, sobre os estados depressivos, de pessoas que estão desanimadas, e muitas vezes essas pessoas estão desanimadas por causa da solidão. Muitos porque fizeram muita coisa e não viram, não estão vendo sentido o que fizeram, se isolaram, ou não tem com quem repartir. Vamos resgatar isso. Vamos entender que o pecado não foi a partir de uma prática. O pecado foi a dessignificação de uma virtude. O homem caiu em pecado quando ele usou aquilo que era para ser em favor do outro, ele usou em favor de si mesmo. E aí todas as áreas da nossa vida estariam dessignificadas. Então vamos aproveitar e marca aí encontros, chama pessoas amadas, familiares, e promova encontros simples, qualquer horário do dia, para orar, para compartilhar, para celebrar a família, celebrar a comunhão, e acima de tudo para repartir o pão com os amigos, com os irmãos, para que as pessoas possam se sentir família, e quem sabe serem libertas daquilo que tem sido a maldição da vida delas, a solidão. Forte abraço a todos, fica na paz, e até amanhã, se Deus quiser.
Bem, estamos...